começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola,
Carlos Bastos.
É o Rousseau do Vral. Valeu, seleção brasileira. E como valeu, faltam quatro agora para o Hexa. Já passamos por três partidas, já classificamos para as oitavas de final. E segunda-feira é hora de enfrentar o México e passar para as quartas de final. Hoje, Ricardo Mazella inflamou a galera, o mito da Nacional, e transmitiu a vitória brasileira 2-0. Gols marcados pelo Paulinho e Thiago Silva. Brasil 2, Sérvia 0. Brasil, primeiro colocado do grupo E, vai enfrentar a seleção mexicana, segunda do grupo F. Você conferindo tudinho no show de informação pela Nacional Rio e Nacional Brasília. E começa agora, a partir de agora, no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, dia 27 de junho de 2018, nessa quarta-feira. Eu vou ao lado do Valdir Luiz, do Jorge Vambuga, e você na mesa de áudio com Joca Sainz, central técnica, do Rafael Espíndola, produção do Carlos Molinari, e do Luiz Ferreira está em campo. De novo aí, ó, a Seleção Nacional do Rádio. E começando o giro de repórteres, vamos por todo lado do Brasil, galera. Vamos a Leandro Martins, em Brasília. Brasil está classificado, a emoção do torcedor brasileiro. Leandro Martins, boa tarde.
Ah, boa tarde, Borges, boa tarde a todos. Pois é, aqui em Brasília também não poderia ser diferente. A animação muito grande com esse resultado do Brasil, os bares lotados. E o trânsito agora voltando a ter mais movimento, depois de um intervalo bastante tranquilo aqui na cidade. Depois daquela correria para chegar em casa, uns bares para assistir o jogo, o pessoal comemora muito, alguns já deixando os bares. Estamos nesse momento aqui na Asa Norte, em Brasília, vamos comemorando bastante. Foi muito sofrido, principalmente quando estava ainda 1-0, mas agora é só alegria. Borges, com você.
Valeu, tá aí o Leandro Martins em Brasília. Vamos ao Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro também trazendo aí um giro de repórteres pra gente no programa No Mundo da Bola. Alô, Vitor, olha aí, seleção já nas oitavas. Faltam quatro pro X, hein, Vitor?
Só quatro, Borges, vambora, né? Estamos no meio do caminho praticamente. Olha só, Borges, eu também tô aqui na Asa Norte. É uma coincidência, eu e o Leandro, a gente não tinha combinado de vir para a Asa Norte. Eu ouvi que ele está na Asa Norte também. É uma área muito animada da cidade, a Asa Norte, que é onde fica a Universidade de Brasília. Então tem todo aquele clima mais jovem e tal. Então a animação aqui é maior também. Bom, eu estou num bar chamado Belgrado Burger, e aí esse restaurante aqui, ele obviamente é um restaurante que virou um reduto da torcida da Sérvia também. Mas tem muito brasileiro aqui hoje. Olha, eu vou te falar, o embaixador da Sérvia estava aqui, eu conversei com ele mais cedo, o embaixador Veikolazic, e ele me falou que estava esperando aí cerca de 30 convidados em Sérvia. Deve ter dado um pouco mais do que isso de brasileiros aqui também, tinha até um jornalista russo. Bom, o clima aqui é de total paz e amor entre o pessoal, os sérvios, o russo que estava aqui, vieram parabenizar a torcida brasileira pela vitória. Até o dono do restaurante, que é um sérvio, que mora 4 anos aqui no Brasil, ele me falou que estava esperando aí uma vitória da Sérvia, assim, de coração, ele esperava uma vitória da Sérvia. Mas depois ele me confidenciou, sem gravar, que ele estava esperando aí que o Brasil vencesse, até num placar mais folgado. Ele acreditava que o Brasil ia vencer de 3-0, viu, Borges? Então, aqui em Brasília tem isso, né? A gente tem as embaixadas que funcionam aqui, então toda vez que tem uma Copa do Mundo, a gente tem uma oportunidade por ser de assistir aos jogos junto com torcidas de outros países, e sempre num clima de paz, de muita tranquilidade, que é uma experiência bem bacana, viu, Borges?
Valeu, com certeza, Vitor Ribeiro conosco. Leandro Martins já participou, já já mais repórteres aqui participando desse programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Deu Seleção Brasileira 2-0, primeiro do Grupo E, enfrenta o México na segunda, 11 da manhã, em Samara, na Rússia, galera. E você conferindo tudinho hoje, você conferiu com o Ricardo Mazella, inflamando a galera, o mito da Nacional, transmitiu a vitória brasileira 2-0, gols de Paulinho e depois Thiago Silva. Vamos a mais um giro. Eliane Gonçalves vem aí, mais um giro de repórter. Alô, Eliane Gonçalves. Boa tarde, Eliane.
Boa tarde, Borges. Boa tarde aos ouvintes. Borges, São Paulo tá aqui comemorando. O clima hoje não é de quarta-feira, não, viu? É sábado. Tem gente que tá achando que o Brasil convenceu, Borges.
Valeu, Eliane Gonçalves. Mas de qualquer maneira, você está em que ponto de São Paulo nesse momento? A Avenida Paulista tá movimentada por aí?
Avenida Paulista, na verdade, que está movimentada agora são os botecos. Eu estou aqui na região da Vila Madalena, que é a zona mais boêmia da cidade. Os bares, é isso, as pessoas saíram do trabalho, ocuparam os bares e continuam, né? A ideia aqui, uma movimentação por aqui é de que permanece. O clima mesmo não é de quarta-feira, ninguém mais volta para o trabalho. A ideia é continuar aqui no clima do bar, da comemoração, e trabalho mesmo só amanhã, e a expectativa aí dessas oitavas de final, como é que vai ser a apresentação brasileira contra o México, né, Borges?
Mas com certeza.
Mas a cidade ainda retomando nesse clima agora de festa.
Você que está por aí para as áreas, logicamente, dos grandes restaurantes, dos botecos em São Paulo, Eliane Gonçalves. Vibraram mais no gol do Paulinho ou no gol do Thiago Silva?
Ai, olha, o gol do Paulinho foi o alívio, né? Então foi o primeiro gol ali, estava todo mundo muito tenso, ainda naquela expectativa, assim, de que será, muito medo, muito receio. Então, na hora que veio aquele gol, foi um grito de alívio. O resto já estava preso na festa, né? Então, o mais intenso mesmo foi abrir o placar, né? Porque aí as pessoas puderam
aliviar.
Ali, aliviou, e aí foi só festa, né?
Valeu, Eliane Gonçalves de São Paulo. Vamos para o Rio de Janeiro. Joana Moscatelli está no Rio de Janeiro se movimentando. O povo vibrando, porque faltam 4 para o Hexa. Já passamos por 3. Vamos jogar segunda-feira às 11 da manhã em Samara. E o Brasil enfrenta o México. Você, Joana Moscatelli. Boa tarde.
Boa tarde. O público aqui na Praça Mauá, na zona central do Rio, vibrou com os 2 gols do Brasil contra a Sérvia. A torcida acompanhou o jogo no telão montado aqui no Pia e lotou o espaço que foi construído na Olimpíada do Rio em 2016. Os torcedores aqui aprovaram o desempenho da seleção e estão confiantes na vitória na próxima fase contra o México. A banda Paralama do Sucesso embala agora a alegria dos torcedores cariocas que ainda permanecem na Praça Mauá, mas muitos já estão aqui saindo da concentração. Segue com você, Bob.
Valeu, Joana. Praça Mauá, meu amigo, estava cheinha, cheinha. Muitas, milhares de pessoas estavam, logicamente, acompanhando a seleção brasileira. E você aqui pela Nacional estava acompanhando Ricardo Mazella, inflamando a galera. O mito da Nacional transmitiu a vitória brasileira em cima da Sérvia. 2-0, galera. Paulinho marcou o primeiro, o segundo foi do Thiago Silva. E, para mim, o melhor jogador da seleção brasileira nesse jogo. Mas eles vêm aí para comentar e analisar com a gente. Daqui a pouco. Porque estamos agitando os repórteres, já já o nosso Luiz Ferreira, nós vamos mais um repórter, o Leandro Martins já participou, o Vitor Ribeiro, a Eliane Gonçalves também em São Paulo e a nossa Joana Moscatelli aqui no Rio de Janeiro. Seleção Brasileira solta a vinheta da seleção em Joca 6. Seleção Brasileira, galera, Seleção Brasileira, 2-0 em cima da Sérvia, passamos para as oitavas, faltam 4 para o Hexa, faltam 4 jogos para o Hexa, campeonato mundial, né, Hexa campeonato, tá certo então, e olha, eu estava contando exatamente 9 seleções mundiais que conquistaram títulos, 9 passaram para essa fase das oitavas de final. Fabiana Sampaio, e aí, no Alzirão, movimentação no Rio de Janeiro, hein, minha querida Fabiana Sampaio, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, uma explosão de alegria, viu, no Alzirão, aí durante toda a partida contra a Sérvia, né, com dois gols, a torcida foi realmente, assim, completamente à loucura ali. Teve gente chorando, rezando, agradecendo, e também teve bateria da Mangueira durante os intervalos, né, durante o intervalo do jogo, e agora também a torcida do Brasil está aí festejando essa vitória, muita gente acreditando, confiante na seleção brasileira aí como forte candidata ao título da Copa do Mundo desse ano, Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio. Ô, Fabiana Sampaio, rapidamente, aí no Alzirão, vibraram mais no gol do Paulinho ou mais no gol do Thiago Silva?
Olha, não deu pra ter esse termômetro não, viu? Ficou bem páreo. Os dois foram realmente bem... A torcida foi bem movimentada nos dois gols.
Valeu, Fabiana, aquele abraço pra você.
Obrigada, Vozes, um beijo.
Valeu, vamos falar então, vamos conversar então dessa vitória que a seleção brasileira agora venceu em Moscou pela terceira e última rodada, fase de grupos 2-0, e chamando a participação dos nossos comentaristas que estão participando conosco, o Valdir Luiz e o Jorge Hamburgo. Vem ele aí, ele sabe o que diz, Joca Sainz. E aí, seu Valdir, boa tarde para você. E eu estava analisando, pensando com meus botões aqui. Com meus botões, não estou até sem camisa de botão, porque eu estou com a camisa da seleção brasileira, olha aqui. Mas eu estava pensando com meus botões, a questão é a seguinte: é igual o futebol nosso doméstico, o pessoal acha que vai chegar, vai golear, vai fazer uma senhora exibição, não é por aí, né? Acho que Copa do Mundo não é por aí. O próprio Thiago Silva, após o jogo, falou o seguinte: que não é assim, tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade e não nesse negócio, vai golear, vai... Nada disso, tem que ganhar acima de tudo. Boa tarde
para
você,
boa tarde, um abraço para você, Carlos Borges, para os ouvintes ligados agora no programa Mundo da Bola. E eu concordo inteiramente com a colocação do Thiago Silva e com a sua também. Futebol, hoje, não tem mais aquele, sabe, não tem mais extra série. Então, você tem que ter um bom esquema tático, você tem que jogar com inteligência, e o Brasil jogou com inteligência. Esse negócio de ufanismo, vamos golear, vamos passar por cima, isso acabou, amigo. Você pode até tornar o jogo fácil. E por incrível que pareça, até o segundo gol, o jogo estava difícil. Depois que o Thiago Silva fez 2-0, se o Neymar não fosse tão fominha, tão egoísta e passasse a bola, e o Gabriel Jesus pegasse um pouco mais de confiança, que ele está sem confiança nenhuma, talvez tivéssemos saído do estádio uma goleada de 4-5-0, que não seria um absurdo. Como eu disse, Borges, o futebol ele é decidido em detalhes. O Brasil, no primeiro tempo, estava tocando a bola, procurando pouco espaço. Teve duas situações, uma no impedimento claríssimo, vamos aqui tapar o sol com a peneira, impedimento claríssimo, que o cara não deu, e o Gilberto e o Gabriel Jesus perdeu. Pô, teve uma outra que eu achei impedimento, mas os companheiros não acharam, e eu aceito e respeito a opinião dos companheiros, no meu ângulo eu achei, mas tanto o Bambu como o Mazela não acharam, e eu fico com a opinião deles, tudo bem, vou respeitar, mas o Gabriel Jesus perdeu. E aí saiu o gol. O Paulinho já tinha feito uma jogada desse tipo. A bola foi muito forte, o goleiro saiu e pegou. E na segunda vez que ele fez o facão por dentro, ele fez o gol. Veio pro segundo tempo, o time do brasileiro se encolheu um pouco. O time de Sérvio, como era previsível, saiu pro jogo. E aí o Brasil não tomou o gol por sorte, não tomou o gol por sorte. E aí veio aquele segundo gol de cabeça do Thiago Silva. E aí o jogo ficou fácil pro Brasil. Diria o seguinte, ô Boy, gostei muito da dupla de zaga, gostei do Felipe Luiz que entrou bem. O Paulinho fez só o gol, não fez uma grande partida. Gostei do Casemiro, Fernandinho entrou bem. O William foi razoável, mas o Neymar, que é aquele que todo mundo espera uma grande atuação, mais uma vez não foi bem. Mas hoje tem uma coisa que me agradou. Ele foi mais frontal, foi mais na direção do gol.
Tá certo, vem ele aí, tá comentando, analisando e comentou ao lado do Valdir Luiz a vitória brasileira em cima da Sérvia. O comentarista de classe,
Jorge Hamburg.
Boa tarde para meu querido Jorge Hamburg. O detalhe é o seguinte: o Felipe Coutinho me parece o jogador mais lúcido da seleção brasileira no momento. Nas três partidas foi o mais lúcido. Hoje acho que cansou um pouquinho, tanto que foi retirado pelo técnico Tite, porque acho que como ele deu muito gás no primeiro jogo, no segundo jogo e também no terceiro jogo, foi retirado. E a questão da seleção brasileira, tem que ter calma com essa seleção brasileira. Tem ou não tem, hein, Jorge Vambuco? Boa tarde.
Convite da Nacional em todo o Brasil. Em Copa do Mundo, o importante não é golear, o importante é classificar. E o Brasil está jogando para isso. E, mais uma vez, conseguiu o seu objetivo e conseguiu com toda a justiça, venceu a partida. Em momento algum esteve ameaçada a vitória brasileira. É importante dizer o seguinte, eu disse isso no meu comentário durante a partida, que o Brasil se classificaria com um empate. Então, não poderia entrar em campo e partir para táticas suicidas de querer sufocar o adversário, atacar desesperadamente. O Brasil tinha que fazer o que fez, fazer uma atuação com tranquilidade, com domínio da bola, e o Brasil teve sempre a maior posse de bola durante a partida, na base de 56% contra 44%, pelo menos nos dois tempos, chegando em determinado momento na segunda etapa a 59% contra 41% da Sérvia, e em momento algum teve a sua vitória ameaçada. Só no segundo tempo é que a Sérvia tentou fazer alguma coisa, tentou atacar e foi para frente e conseguiu criar algumas oportunidades na área do Brasil, mas não tem habilidade, não tem qualidade técnica para conseguir, conseguir reverter o placar. Não teve qualidade técnica nem sequer para empatar, quanto mais para reverter. E o Brasil foi lá na frente e matou o jogo naquela cabeçada do Thiago Silva, 2-0. Aí o jogo acabou, não tinha mais. A Sérvia desanimou inteiramente e o Brasil passeou em campo. E só não ampliou porque hoje realmente não era o dia do Neymar. Ele perdeu chances seguidas de aumentar o placar. Então, foi uma vitória que a mim não surpreendeu, eu já esperava a vitória do Brasil. Foi uma vitória bonita e que nos dá uma condição muito boa para enfrentar o México, que, aliás, é um freguês de caderno do Brasil. Então, acredito na classificação para as quartas de final, até com mais tranquilidade do que neste jogo com a Sérvia.
Valeu, então, meu querido Jorge Vambuco. Está aí tudo dissipado, que já, inclusive, o próprio Valdir Luiz teve a oportunidade com o Jorge Vambuco de analisar essa vitória brasileira, a seleção brasileira. Uma pergunta que eu faço para você mandar o seu recado aqui na nossa live e fazer também outras perguntas que a gente possa responder se você quiser mandar o seu recado por aqui. facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 21176917 ou 6918. E tem também aí a sua participação por toda a live, você pode participar conosco. Olha aqui, o seguinte, você gostou da seleção alemã sair da Copa do Mundo ou você gostaria de enfrentar a seleção alemã no jogo que vai ser contra o México? Você gostou da saída da seleção da Alemanha ou você acha que não? Tá certo? Participe conosco aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Por isso a gente vai falar desse jogo entre Coreia e Alemanha. É, Alemanha, última colocada do seu grupo, hein? Quem diria campeã mundial, hein? No grupo F dessa Copa do Mundo. Vem ele aí, mergulha na notícia, hein?
Maurício Costa.
Cai a favorita, a atual campeã mundial, a dona do 7-1. A Alemanha está fora da Copa do Mundo de 2018. Apática, desnorteada, fraca, desarrumada. Ela entrou em Kazan precisando da vitória sobre a Coreia do Sul para se classificar à próxima fase do Mundial. Mas não era nem sombra da seleção que levantou a taça 4 anos atrás no Maracanã. Acredite, os coreanos venceram a Alemanha por 2-0 e poderiam até fazer mais se não perdessem tantas oportunidades. A Alemanha ficou em último do Grupo F e a Coreia conseguiu seus 3 primeiros pontos na competição e pulou para terceiro. Falando do jogo, mesmo atrás dos 3 pontos, o técnico Joachim Löw resolveu poupar um de seus principais atletas. Müller, com cartão amarelo, ficou no banco de reservas. A Alemanha tinha posse de bola, mas não assustava a Coreia. Aliás, as melhores chances de gol no primeiro tempo foram dos sul-coreanos. Assim que começou a segunda etapa, Joachim Löw recebeu a notícia. A Suécia tinha aberto o placar contra o México e a Alemanha estava ficando de fora. Aí foi um Deus nos acuda. Todos os atacantes da atual campeã mundial entraram em campo e o desespero tomou conta dos alemães. Eles erraram muito e a Coreia abusou do direito de perder gols no contra-ataque. E aí é aquilo, né? Quem não faz, leva. Mas dessa vez não levou. A tal da frieza alemã sumiu. E quem diria? Os grandalhões tomaram um gol de escanteio. Bola na área da Alemanha e o craque Toni Kroos desviou. Na sobra, Yang Wong-kim ficou sozinho para abrir o placar. O bandeirinha anulou, marcando impedimento, mas o árbitro de vídeo confirmou. Como o passe veio do jogador alemão, o gol foi legal. Enquanto a Suécia abria 3-0 no México, os alemães se jogavam ao ataque. Até Neuer. O goleiro partia para a defesa da Coreia do Sul com a bola dominada. Tentou driblar. Perdeu. Son recebeu o lançamento e Sen Neuer marcou o segundo dos coreanos. Festa oriental em Kazan. Choro alemão. A Copa do Mundo da Rússia já tem seu lugar na história. A primeira vez que a Alemanha foi eliminada na primeira fase do Mundial. No Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu então, vem ele aí, tá batendo legal. Ele.
Luiz Ferreira é nacional.
É, porque vai dar os resultados que tivemos hoje, né? Hoje tivemos jogos às 11 e às 3 da tarde. Tivemos Brasil, mas tivemos também esse jogo Coreia e Alemanha e os demais jogos também, né, Luiz Ferreira? Boa tarde. Qual o microfone?
Opa, chegou.
Foi, foi. Foi não, foi.
Pega no meu... Tá legal ter que ouvir isso a essa altura do campeonato, hein? Meu Deus do céu. Olha, Borges, boa tarde para você, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Só repassando os resultados dos jogos de hoje, como o Maurício Costa já trouxe. Coreia do Sul 2, Alemanha 0. No outro jogo, em Caterimburgo, a Suécia garantiu o primeiro lugar do Grupo F. Venceu o México por 3-0. Mais interessante, Borges, foi no final do jogo da Coreia, uma multidão mexicana indo para frente da Embaixada da Coreia do Sul, lá na cidade do México, para agradecer. Coreia, irmã, é sempre mexicana. Os caras cantando. Você vê na Bacia das Almas como é que é. Primeiro colocado, Grupo F. Suécia, 6 pontos, 3 gols de saldo. México, segundo colocado, 6 pontos e menos 1 de saldo. Terceiro colocado, Coreia do Sul, 3 pontos, 0 de saldo. E quarta colocada, Alemanha, 3 pontos e menos 2 de saldo, meu garoto. Bagulho doido, hein?
Valeu, então. Eu quero saber você, Jorge Van Burg. Te assustou essa colocação da Alemanha, mas eu acho que a seleção da Alemanha não foi bem. Agora que o Ozil está jogando com a má vontade, é incrível, né? A toda a seleção, alguma coisa aconteceu dentro da seleção alemã. Fora, logicamente, não ser a mesma seleção que jogou aqui na Copa do Mundo 2014. Mas o que você achou desse grupo aí com a classificação da seleção da Suécia em primeiro, né, ganhando do México? Acho que esse resultado ninguém esperava, pelo menos um resultado também tão elástico no placar como foi, né, da Suécia em cima do México, e a vitória da Coreia em cima da Alemanha, hein, Jorge Vamburgo?
A vitória da Coreia é uma das maiores zebras da história das Copas, não há dúvida nenhuma. Acho que ninguém acertou, só se o sujeito estivesse disposto a investir num bolão realmente para ganhar sozinho. Bom, vou ganhar sozinho e vou apostar na Coreia. Se perder, perdeu. Agora, é isso aí, porque ninguém poderia esperar que a Coreia fosse ganhar da Alemanha e ganhar por 2-0, como aconteceu, e desclassificar o time dirigido pelo Joachim Löw. É verdade que o time alemão, conforme você disse, Borges, não é mais o mesmo, não é aquele dos 7-1, não é aquele que foi campeão do mundo com sobras aqui no Brasil. Está numa fase de transição, está numa fase em que há mudanças no time e que é preciso ainda esperar, é preciso investir nos novos que estão chegando. Então, isso aí custou o campeonato à Alemanha. Agora, ninguém poderia esperar que ela fosse embora tão cedo. Poderia cair numa outra etapa, talvez daí pelas quartas de final, mas esperar que ela fosse embora agora era esperar muito, era fazer adivinhação. Então, a seleção da Alemanha realmente ficar em último lugar no seu grupo, com um saldo negativo de 2 gols, com apenas 3 pontos, ser superada pela Suécia, pelo México e pela própria Coreia do Sul, é a grande zebra da Copa. Agora, de qualquer maneira, a Alemanha pode tomar como lição o que aconteceu nessa Copa e se preparar, né, corrigir os erros para que na próxima ela venha a conseguir uma recuperação. Se o Joaquim Low vai continuar ou não no comando, aí a gente não sabe. Mas talvez até tenha que haver uma mudança técnica. Talvez ele tenha completado o seu ciclo no comando da seleção.
Valeu. Lembrando que amanhã nós fechamos essa fase de grupos, né? Amanhã tem Senegal e Colômbia. Bola rola em Samara, às 11 da manhã. Rui Fernando Cara transmite comentários do Mário Silva, que não esconde o jogo. André Luiz Mendes vai estar nessa também. Reportagem de Rodrigo Ricardo. O plantão da informação de Astrid Nick, com todos os detalhes de Japão e Polônia. O jogo do outro grupo, o Grupo H. O Grupo G tem Inglaterra e Bélgica. Inglaterra e Bélgica vão disputar a primeira colocação. Tá tudo igual de tom, de gols, de sal. De vitórias. Inglaterra e Bélgica jogam amanhã às 3 horas em Kaliningrado. A bola rolando na Rússia. Kaliningrado. Eu estarei na transmissão ao lado do Jorge Ramos e do Bruno Mendes, com o plantão da informação de Luiz Ferreira, com todos os detalhes de Panamá e Tunísia. Será que o Panamá vence a primeira, como aconteceu com a Coreia do Sul? Já marcou um gol na Copa do Mundo, né? Mas precisa vencer a primeira, como aconteceu com a Coreia do Sul no dia de hoje. Antes da gente passar aos nossos ouvintes, meu querido Luiz Ferreira, dá uma geral do que já pode acontecer e já está confirmado nas oitavas de final da Copa do Mundo, hein, Luiz Ferreira?
Olha, você ouvinte da Rádio Nacional, se segura, se apoie na parede, porque só vai ter jogão. Sábado, 11 da manhã, na Arena Kazan, nós temos França e Argentina. No mesmo dia, às 15 horas, estou falando tudo horário de Brasília, tá, pessoal? Uruguai e Portugal, outro jogaço. Domingo, 11 da manhã, em Moscou, no estádio Luzhniki, Espanha e Rússia. Em Nizhny Novgorod, 15 horas, domingo, a Croácia enfrenta a Dinamarca. Outro grande jogo aqui na sua emissora mais querida do Brasil. O Brasil joga segunda-feira em Samara, 11 da manhã, contra o México. Segunda-feira, 15 horas, a gente aguarda ainda a definição. Primeiro do G contra o segundo do H. É daí que sai o adversário do Brasil, se ele passar pelo México, Bosch. E ainda, terça-feira, 11 da manhã, já definido. A Suécia enfrenta a Suíça em São Petersburgo. 15 horas, na terça-feira, você tem o primeiro do H contra o segundo do G. A definição sai amanhã, Borges.
Rapidamente, Valdir Luiz, são 5h31 para a gente passar aqui aos ouvintes e já seguindo o programa no Mundo da Bola, quantos assuntos. O detalhe é o seguinte: nós fizemos Brasil e México na Copa do Mundo 2014, na fase de grupos, foi 0-0 e o Ochoa defendeu tudo. O goleiro Ochoa defendeu tudo, que também tinha defendido tudo contra a Suécia. Ele defendeu tudo no jogo agora contra a Suécia.
Excelente goleiro do América do México.
E foi 0-0.
Foi 0-0. O detalhe, Borges, a gente tem que ter um certo equilíbrio até para analisar.
Eles passaram-se quatro anos.
Hoje,
aquela música, né?
Assim, mas aquela da Germania.
Assim se passaram 10 anos.
Mas passaram 4.
Isso.
Olha só, Borges, o México hoje poupou jogadores. Um risco calculado lá do homem do bilhetinho, lá, o Osório. Ele poupou 4 jogadores, ele levou uma sapecada de 3-0. Emocionalmente, você perder de 3-0 é ruim. Mas zerou tudo. O México ficou, então, não vai ser um jogo fácil. E nós temos cometido alguns erros que precisam ser corrigidos. Hoje o sistema defensivo jogou muito bem.
E alguns jogadores precisam jogar.
Precisam jogar. William, Fagner, o Paulinho. Hoje, quem entrou bem, que eu até não esperava, pensei, foi o Felipe Luiz. Jogou até melhor do que o Marcelo nos jogos anteriores. Então, Bosch, vai ser um jogo muito complicado. E agora, não tem um detalhe. Você tem que ser inteligente, porque tem mais 30 minutos de prorrogação. Então agora é quarta de final e oitava é complicado.
Agora não tem brincadeira. Ganhou, fica. Não ganhou,
amigo,
vai embora.
Não tem brincadeirinha. Não adianta reclamar. Ganhou, fica. Não ganhou, volta pra casa.
As oitavas de final é assim. A partir de agora é o mata-mata a partir dessa sábado pra você. Luiz Ferreira, recados.
Aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio, a gente tá com a nossa live. Tchauzinho pra câmera, pessoal. Dá tchauzinho lá pra câmera, gente. Dá tchau. Aê. Aê, beleza. Tá legal. A Kátia Terezinha manda... Eita, susto. A Kátia Terezinha manda um abraço pra gente. O CJ Moraes, Lourdes Velho, Plínio Fabrício, a Solange Passos. Boa tarde, galera. Thiago Silva é um monstro e tricolor de coração. Leandro de Moura, estou ouvindo aqui direto do Parque Paulista em Duque de Caxias. Alex Tocha, boa tarde, pessoal. O Brasil jogou bem, mas um confronto com a Alemanha seria... interessante. Seria, não será a mágica Alemanha, já pegou a Lufthansa e voltou para casa, como diria um amigo meu. O Jorge Mostra, estou ouvindo a galera toda aqui de Neves, São Gonçalo. O Célio Eduardo Pereira, ele soltou um Brasil, pontinho, pontinho, que eu não vou reproduzir aqui, que eu não posso. Galera tá feliz. O Geraldo Miguel, boa tarde, hoje foi tranquilo para o Brasil, mas a derrota da Alemanha foi a maior zebra de todos os tempos no futebol. Depois a gente até pega algumas zebras de Copa do Mundo aí para colorir isso aí.
A Alemanha ficou nesse patamar da zebra. O México venceu 1-0.
Exato.
E a Coreia do Sul foi
a primeira vez. E a própria Alemanha levava como favas contadas, como diria o Marcelo.
Mas nós aqui, se eu lembro, o Vamburg, você, Valdir, Borges, o Maurício Costa, colocou esse grupo da Alemanha complicado. A gente colocou isso aqui do programa no Mundo da Borges. Pegar lá atrás, meu amigo. Os programas estão lá em radios.tbc.com.br. Você pode ir lá direitinho. O Célio Eduardo Ferreira. Ô, Célio, que isso? O Brasil perde pro México. Que isso, irmão? Que isso?
Calma.
Calma. Daqui a pouco mais recadinhos, Borges.
Valeu, então. Então, amanhã, galera, o fechamento da fase de grupos, Copa do Mundo, Rússia 2018. Você vai conferir dois belos jogos. O primeiro jogo pelo Grupo H, o fechamento do Grupo H, com Senegal e Colômbia, e Japão e Polônia. É, meu amigo, todo mundo na parada. Senegal e Colômbia jogam em Samara às 11 da manhã. Rui Fernando Cara transmite, Mário Silva, que não esconde o jogo, comenta. André Luiz Mendes vai estar nessa parada. Reportagem do Rodrigo Ricardo, sempre ligado. E nas informações do plantão, Astrid com todos os detalhes, Japão e Polônia. Inglaterra e Bélgica vão jogar em Kaliningrado. Às 15h, eu vou nessa, ao lado do Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida. Bruno Mendes, o comentarista de peso, plantão da informação, Luiz Ferreira, vai dar todos os detalhes de Panamá e Tunísia. Tudo isso, hein? É a fase de grupo terminando. Sexta-feira a gente dá um refresco, né? Refresco gogó, tal, bebe uma aguinha e sábado começa tudo de novo. 5h35, voltamos já. Carlos Borges!
No Mundo da Bola. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.tbc.com.br, ok?
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
No Mundo da Bola.
É o Ursão do Vral, 5h38, você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje você conferiu vitória brasileira, terceiro jogo, vencemos Brasil 2-0 para a Sérvia, gols marcados pelo Paulinho e pelo Thiago Silva. Ricardo Mazella inflamou a galera, o mito da Nacional transmitiu para todo o Brasil, para você. 5h38 é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vem lá, professor.
Wagner Gomes.
No troféu de Castelón de atletismo na Espanha, a brasileira Juliana Campos venceu a prova de salto com vara, com a marca de 4,56 metros, quebrando mais uma vez o recorde brasileiro sub-23. Ela foi vice-campeã sul-americana esse ano em Cochabamba. Tivemos também uma dobradinha na prova de salto em altura. Fernando Ferreira e Thales Silva ficaram com ouro e prata, respectivamente. O Brasil venceu ainda o salto em distância feminino com Eliane Martins e conquistou a prata no salto triplo masculino com Matheus Daniel de Sá. Da equipe de esportes, Wagner Gomes. Carlos
Bache! Mais uma do Luiz Ferreira, porque o Momento Estádio continua aqui no programa No Mundo da Bola, Luiz.
Olha, Carlos Borges, após o maior escândalo de abuso sexual da história da modalidade no Brasil, com a denúncia de mais de 40 ginastas que revelaram ter sofrido abusos por parte do ex-técnico da seleção, Fernando de Carvalho Lopes, a Confederação Brasileira de Ginástica vem tomando atitudes para que casos como esse não aconteçam mais. O último passo para isso é um acordo com o Ministério Público do Trabalho para a cooperação e combate a casos como o que mudou o mundo no esporte do país. O processo de denúncia de qualquer situação de suposto abuso ou assédio sexual ocorreu da seguinte forma, só para o ouvinte entender. A Confederação Brasileira de Ginástica possui um canal de ouvidoria aberto para que os atletas e qualquer pessoa que soubesse de algum caso e decidisse realizar a reclamação, assim o fizesse. Agora o processo vai para a análise de uma denúncia desse tipo e será investigada pelo Comitê de Ética e Integridade da Confederação. E se houver uma infração disciplinar, o caso será avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Ginástica, o STJD. O canal de ética da Confederação Brasileira de Ginástica divulgou alguns documentos importantes para essa nova etapa do combate a casos de assédio e abusos sexuais. Entre eles estão o Código de Ética, portaria específica regulando o tema do assédio e cartilha de orientação elaborada pelo Ministério Público do Trabalho. E nós aqui, Borges, do programa No Mundo da Bola, torcemos e vamos trabalhar para que esses casos nunca mais aconteçam no esporte brasileiro.
Com certeza, né, meu querido Jorge Vamburg? Isso é uma tristeza. Acho que nós temos que trabalhar para... logicamente ver essa situação, né? Porque isso no esporte é inadmissível, hein, meu querido Jorge Mambugo?
É, mais uma boa iniciativa para evitar que esses fatos voltem a acontecer. Foi uma surpresa que esses fatos virem a público, ninguém esperava isso. A ginástica era uma modalidade que estava sempre em evidência e com vários atletas de destaque e nunca ninguém reclamou, nem denunciou, nem nada, ninguém disse nada, atletas ganhando medalhas, aí medalhas inclusive olímpicas e campeonatos mundiais, e ninguém nunca reclamou. De repente, alguém fez a denúncia e aí veio uma enxurrada de fatos desabonadores e que envergonham o esporte brasileiro. Ainda bem que as providências estão sendo tomadas.
Valeu, o nosso Luiz Ferreira vai atualizar problema grave, eu acho que o maior deles aí é o Douglas Costa realmente, mas o que assustou que mais uma contusão, o que que aconteceu com o Marcelo e o que que está sendo feito e qual foi a notícia que vindo da Rússia, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, de acordo com a conta oficial do Twitter da CBF, o lateral esquerdo Marcelo, ele teve um espasmo na coluna logo no início da partida contra a Sérvia. Ele deixou o campo mancando, amparado pelo médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar. Aos 6 minutos do primeiro tempo, ele colocou as mãos nas costas do Marcelo e ajoelhou na grande área. Aos poucos, o jogador foi se encaminhando para a linha lateral, próximo ao banco, e repetiu as palavras: não dá, não dá. Neymar chegou perto do companheiro e fez sinal rápido para Felipe Luiz aquecer. Ele acabou entrando no lugar do jogador do Real Madrid, segundo nossos analistas, ele teve uma boa participação. Ô Borges, Marcelo é o terceiro jogador convocado para o Mundial da Rússia que sofre com um problema de lesão com a competição em andamento. Além dele, o Danilo e o Douglas Costa também são desfalques. O Danilo tem uma lesão no quadril logo após o primeiro jogo e o Douglas Costa teve uma lesão muscular na coxa direita após a vitória contra o
Costa Rica. Eu vou colocar uma coisa que o Maurício colocou aqui outro dia. Mas as outras também estão tendo. Acho que é normal ou não é normal?
É normal, Borges. E nós, o nosso time, tirando o Fagner, tirando o Cássio, é um time todo praticamente jogando na Europa. Então, final de temporada, a temporada europeia acabou agora no final de maio, início desse mês de junho. Final de maio.
Então, quer dizer, é natural que estão esgotados. Isso são só problemas musculares. Eu até falei durante a transmissão que se fosse músculo, estava praticamente fora da Copa. Mas, felizmente, foi dores lombares, dá até para recuperar. O Bruno Maziotti, que é o
fisioterapeuta. Tem só joga segunda, tem amanhã, sexta, sábado e domingo. Três dias.
Até amanhã. Amanhã é quinta.
Amanhã faz 24.
Sábado, domingo.
48, 72 horas.
É, só joga domingo, segunda, quer dizer. Então,
joga tá de manhã tempo, já. É, de manhã, o horário da tarde deles.
O jogo vai ser 4 horas lá, 16 Isso. horas lá, de manhã pra gente. Então, eu acredito que recupere, tomara. E que pede que o Felipe Luiz jogou bem.
O que você achou aí dessa contusão do Marcelo? Dá pro jogo do México ainda? Ou o Felipe Luiz pode substituir com tranquilidade o Marcelo? Jorge Bambu.
Claro que o Felipe Luiz pode substituir o Marcelo sem nenhum problema. Isso aconteceu no jogo de hoje e a seleção não sentiu falta do seu titular. Agora, a recuperação dele vai depender da avaliação médica. É uma contusão pouco comum, né? Normalmente se espera questão de pancada ou então muscular, uma consequência de uma pancada ou uma lesão muscular. Mas um espasmo como esse na coluna para um atleta de alto rendimento e que vem em atividade, eu, pelo menos, não conheço outro caso. Mas, enfim, o corpo humano é assim mesmo, é cheio de mistérios. Vamos aguardar que não seja nada grave e que ele se recupere para voltar na próxima partida, que é tão importante, outro jogo decisivo contra o México.
Valeu, então. Vou fazer o seguinte. Tem mais recados aí, porque a gente pode ir, porque depois a gente vai dar aquele giro pelo futebol. Tem Série B, Série C, Série D ainda jogando.
Série D teve segunda-feira, eu vi um jogo bom para Brasiliense e Campinense. Campinense venceu por 1-0 e depois eliminou o Brasiliense nos pênaltis por 5-4.
Sim, do jeito que eu tô, arrumo até uma Série Z para vocês aqui, meu irmão. Tô feliz pra caramba com a seleção. Olha, Borges, mandando abraço. Segura a lista. Antônio Novaes, o Edu Riuapa, Sandemar Medeiros, José Gilmar Queiroz, o Celso Rabelo, Célio Eduardo Ferreira, o Alex Toche, o Geraldo Zarlottini, o professor Jucinei Oliveira, o nosso Rodrigo Ricardo, nosso
boi, né?
O Francisco Newton Pinto, o Rodrigo Nascimento, Fernando Duarte, a Kátia Terezinha. Tá todo mundo ligadinho aqui, tá bombando a nossa live. Eu mando aqui, tem recadinho, tem cornetada. A gente manda um abraço pro Neurivan Maia, ele que retransmitiu o nosso jogão aqui, a vitória do Brasil sobre a Sérvia, a narração brilhante do Ricardo Mazzara, através da Rádio Capital do Caju, FM em Pacajus, Ceará. Mandar um abraço para toda a Ceará que está sempre ligada aí no programa do Mundo da Bola, Borges.
Valeu, deixa eu mandar um abraço aqui ao professor União, porque a Rádio Tabajara, está entrando em todos os jogos da Seleção Brasileira.
Mandar um abraço também para o Cefaldo Queiroz, que mandou uma mensagem aqui.
Bem, tá também, tá pela Rádio Continental de Campos.
Na transmissão, mandou um
belo trabalho do Norte Fluminense, nosso Evaldo.
Faz um belo trabalho e ele nos mandou uma mensagem, parabenizando pelo trabalho. Um grande abraço, querido amigo Evaldo Queiroz.
E a gente lembra, você que participa de uma emissora que está na nossa rede pública da Copa do Mundo. A bola não para depois da Copa do Mundo. Depois tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem um monte de coisa para você. Então, se a sua emissora quiser ficar conosco na nossa rede nacional de rádio, manda uma mensagem pra gente aqui no nosso Facebook.
Dia 16 de julho já tem Copa do Brasil.
Já tem, a gente nem respira. Facebook.com.
Segunda-feira.
Calma.
Mas tem a festa da seleção?
Calma. Deixa eu avisar, deixa eu dar um recado aqui. Deixa eu dar o endereço aqui do Facebook, calma. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Manda uma mensagem para lá, o cabeçudo aqui vai ler. Ele adora. Eu vou ler aqui e vou levar a quem é de direito, quem vai tratar dessa rede pública de rádio. Beleza, gente? Beleza, Borges?
Valeu, voltamos já, 5h47 com o Joca Sanz da mesa de áudio, o nosso Rafael Espíndola, a galera toda da noite, o Jorge Bruno tá lá, hein? Alô, a tortinha de limão tá chegando, 5h47, voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos?
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br.
No Mundo da Bola.
Valeu, programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembramos que a seleção brasileira venceu a Sérvia 2-0, vai enfrentar o México segunda-feira, 11 da manhã em Samara, mas amanhã ainda tem Copa do Mundo na fase de grupos, hein? Amanhã definição do grupo G e do grupo H, primeiro do grupo H pela manhã, Senegal e Colômbia é o jogo que a gente transmite em Samara, 11 da manhã, Rui Fernando Cara vai transmitir, Mário Silva e André Luiz Mendes nos comentários, reportagem do Rodrigo Ricardo, plantão da informação, é de Astrid Nick com Japão e Polônia. E ainda, 3 da tarde, Inglaterra e Bélgica vão fechar o grupo G, lembrando que será a definição do primeiro e segundo colocados para os cruzamentos com o grupo H. Narração é minha, Jorge Ramos e Bruno Mendes, os comentários plantando a informação do Luiz Ferreira com Panamá e Tunísia, Inglaterra e Bélgica amanhã, às 3 da tarde em Kaliningrado, na Rússia. 5h50. Isso. E é por isso que eu vou dar um giro com o nosso Luiz Ferreira. Gira aí, Luiz Ferreira.
Ainda não, meu querido. Joca. Olha só, Borges, a gente já teve a definição de um classificado para a grande final da Copa do Nordeste. É o Bahia. Ontem o Bahia segurou o Ceará, segurou a pressão do Ceará lá na Fonte Nova, o jogo empatado em 0-0. Como o Bahia havia vencido o jogo de ida, o Tricolor de Aço está na final. Quem será adversário do Bahia? Vai sair do confronto de amanhã entre ABC de Natal e o Sampaio Corrêa. Jogo de ida deu Sampaio Corrêa 1-0. Jogo de volta amanhã no Frasqueirão.
Esse é o detalhe. Nós temos o ABC de Natal, Sampaio Corrêa, Ceará e Bahia. Na Copa do Nordeste, o único time forte aqui é o Bahia e o Ceará. O ABC e o Sampaio Corrêa aparecem como os grandes azarões e vão se confrontar. Então, o Bahia e o Ceará vão... Logicamente, passou aí o Bahia classificado depois de jogar as duas partidas. E o ABC e Sampaio Corrêa. Teremos, logicamente, um azarão aí para enfrentar o Bahia na final da Copa do Nordeste, hein, Valdir?
É, e o Bahia que ainda anunciou um novo treinador, né? Já...
Tá, é o Anderson.
Perdão, anunciou.
Anderson Moreira.
O Anderson Moreira, que largou o América Mineiro. E o professor Drupsch assumiu o América
Quem?
Mineiro. Ricardo Drupsch.
Quem?
Quem? Então, o detalhe, o Borges. O Bahia, para mim, é o favorito. Mas o Sampaio Corrêa fez um bom jogo. E essa Copa do Nordeste é uma competição que vingou, né? Ela tem tido bons públicos, bons jogos. É uma competição que vingou. E o pessoal do Nordeste, gente, tempo bom que a gente viajava lá para o Nordeste, fizemos grandes jogos, né?
Você, por que é Bolívia querido, Sampaio Corrêa?
Porque a camisa é igual, né? Não é isso?
Por que, Jorge Vambuco? Por que é Bolívia querida, o nome aí do Sampaio Corrêa? Em todo o Brasil, lá pelo pessoal do Maranhão.
Exatamente por isso, porque a camisa tem as cores da Bolívia. O querido é por conta dos torcedores.
Isso, verdade. Gostei do amor.
Valeu, então vamos mais uma. Não, vamos na Série B ou vamos gerar as informações?
Vou girar a informação. Tá. Mas primeiro vou mandar um abraço para o Celso Rabelo, outro que retransmitiu a nossa...
Se fosse Celso Aparecido.
a rádio de, através da Rádio Difusora de Macapá. Abraço para você, Celso Rabelo, e continue conosco após o final da Copa do Mundo. Tem muita coisa boa vindo por aí. Ô Borges, o novo técnico do Botafogo, Marcos Paquetá, vai ser apresentado amanhã lá no Botafogo, como no estádio Nilton Santos, lá no Engenhão. Ia ser hoje à tarde, mas por conta do jogo da Seleção Brasileira, amanhã 15 horas. E quem não lembra do Marcos Paquetá, ele foi campeão da seleção, campeão mundial com a Seleção Brasileira Sub-20 em 2013. Aquele time tinha.
Lá em 2003.
Mas só para você ver quantos jogadores conhecidos. O Fernando Henrique foi goleiro do Fluminense, o Jefferson, o lateral Coelho, o Daniel Alves, que naquela época foi revelado no Bahia, estava no Sevilha, o Dudu Cearense, que reencontrou com ele no Botafogo, Daniel Carvalho do Internacional e o Dagoberto. Daniel Carvalho, que brilhou no Internacional, o Dagoberto, que foi revelado para o Atlético Paranaense.
Ele não é uma aposta muito grande, não? Ou está se pensando na mesma situação do Jair Ventura? Aquele que criaram, por exemplo, um novo nome.
Ou não tem jeito? É a situação financeira do Botafogo. Botafogo, o nome de preferência do Botafogo é enviar. Os nomes de preferência são inviáveis.
Qual seria o
Cuca e Abel, inviáveis.
Quem?
O Cuca e Abel, inviáveis. Então, o Zé Ricardo não aceitou a proposta, porque vai para a Arábia. O mundo árabe abriu de novo. Está levando o Alberto, o Cariri, já levou o Cariri, agora está levando o Zé Ricardo. Aí tinha o Milton Cruz, o Wilson Kleina, os dois empregados, e apareceu o Marcos Paquetá, que tem até um bom currículo, trabalhou muitos anos na base do Flamengo, disputou uma Copa do Mundo dirigindo a seleção da Arábia em 2006. Quem sabe, o Paulo Autuori ficou 12 anos fora, e ele foi sabatinado pela diretoria e disse que conhece, tem acompanhado mesmo a distância do futebol brasileiro. É uma aposta. Eu conheço pouco o Marcos Paquetá, no meu tempo de repórter, fiz muito jogo de júnior do Flamengo, ele era técnico, e torço para dar certo.
Vale a aposta, Jorge Bobugo? Vale a aposta?
É uma aposta, né? O Borges, olha, realmente é muita coragem do Botafogo trazer um técnico que ninguém sabe exatamente o que tem feito lá fora, né? Ninguém tem acompanhado o seu trabalho ultimamente. Ele tem referências do passado. Agora, é uma aposta. Se vai dar certo, como deu Jair Ventura, só o tempo dirá.
Valeu, então. Nosso Jorge Vamos que tá lá, Valdir Luiz aqui. Vamos para a Série B.
Campeonato Brasileiro Série B.
Vamos lá, Ferreira. Três jogos realizados ontem pela 13ª rodada da competição. Vila Nova 1, Juventude 0. Oeste 1, Avaí 0. Goiás 2, CRB 0. Temos três jogos marcados para amanhã: CSA das Alagoas e Curitiba no Repelé e Maceió, Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, e o Guarani encara o Boa Esporte no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Jogos de sábado: Criciúma enfrenta o São Bento na Heriberto Rilse, o Figueirense encara a Ponte Preta no Orlando Scarpelli, o Paysandu encara o Fortaleza no Mangueirão em Belém e o Londrina encara o Sampaio Corrêa no Estádio do Café. G4 da Série B tem o Fortaleza na primeira posição com 26 pontos, Avaí na segunda posição com 22, o Vila Nova de Goiás, terceira posição também com 22, e o Figueirense dando uma sua, que deu aí uma recuperação, quarta posição com 21 pontos. O Z4, o Brasil de Pelotas é o 17º com 13 pontos ganhos, CRB é o 18º com 12, o Criciúma é o penúltimo colocado com 9, o Boa Esporte só tem 6 pontos ganhos.
Eu não vejo você nessa escala de amanhã, nós vamos pro palpite. Não vejo aqui o seu nome.
Estou de folga, mano.
Folga?
Folga!
Vamos lá, então. Senegal e Colômbia. O que que você acha desse resultado para o placar Senegal e Colômbia, Luiz Ferreira?
Jogo complicado, Senegal mostrou que tem um bom time, mas eu acho que a Colômbia tem mais experiência. Da Colômbia, 1-0.
Você, Jorge Bambuga?
Eu concordo com o Luiz Ferreira, analisou bem. Eu sou mais a Colômbia.
Agradecido.
E concordo também com o placar, 1-0.
Também acho que o placar vai ser...
A classificação.
Também o placar vai ser 1-0, só que Senegal. Você, o Valdir Luiz?
Eu gosto muito do time colombiano, fez um belo jogo domingo. 2-0, Colômbia.
Brandão, Senegal e Colômbia. Não.
Luiz Ribeiro, não, Luiz Ferreira.
1-0,
1-0.
Tá certo, então, olha que a narração vai ser do Rui Fernando a partir das 11 da manhã em Samara. Ele que é ele, você sabe que é o cara, né? Ele realmente traz no meu digital. Uau, uau, uau. Olha aqui, o comentário do Mário Silva e André Luiz Mendes, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão da informação, Astrid Nick vai informar Japão e Polônia. Você, Jorge Bambuga?
Eu acredito numa vitória do Japão. 2-0.
Também acho 3-0 Japão. Luiz Ferreira.
Eu acho que vai dar empate, hein? Muita cara de empate esse jogo. Japão e Polônia, 1-1.
Você, Valdir.
2-1, Polônia.
Você, Brandão. 1-0 Japão pro Brandão aqui, que tá aqui no nosso estúdio. Inglaterra e Bélgica. Mas antes eu vou Panamá e Tunísia. Panamá e Tunísia. O que você espera, Jorge Hamburgo?
Ah, eu espero aí um 2-2.
2-2. Eu espero aqui uma vitória de 5-0 do Panamá. Você, Valdir.
1-1.
Você, Luiz.
3-0 Panamá. Aquela torcida merece.
Você, Brandão. 4-4 Jesus. Panamá e Tunísia. Bem que não vai ser transmitido, graças a Deus. Inglaterra e Bélgica. Eu estarei nesse jogo em Kaliningrado, 3 da tarde. É o último jogo da fase de grupos. Jorge Ramos comentários, Bruno Mendes também. E o Plantão da Informação, Luiz Ferreira, vai informar esse jogo Panamá e Tunísia. Inglaterra e Bélgica. Você, Luiz Ferreira.
Inglaterra 2-1.
Você, Brandão. 1-1. Jorge Vambuga.
Jogo de compadres com os dois classificados, certamente vão poupar vários titulares. 1-1 tá bom demais.
Eu dou 1-0 para a Bélgica. Você, Valdir?
2-1, Bélgica.
Valeu, Valdir. Abraço.
Abraço.
Abraço, Luiz.
Até amanhã.
Um abraço, Jorge Vambuga.
Até sexta-feira.
Até... E também de folga?
Também.
Eu também, até sexta-feira.
Vocês já marcaram de sair?
Espero que tenha alguém aqui. Repórter Nacional. Amanhã tem o nosso... Bruno Mendes, amanhã, quem apresenta? Ou Mazzello? Eu vou depois com a escada, depois. É um dos dois, porque eu estou no jogo, depois estarei descansando. Tá certo? 5h59, aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo para você. Voltamos amanhã nas transmissões da Nacional pela Copa do Mundo Rússia 2018 e também para o No Mundo da Bola.
Carlos Baches!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.